Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, na sua companhia, sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Vamos falar muito de futebol, mas não só, falaremos também de rugby, de ténis e de handball, as modalidades que estão a dar que falar, por assim dizer. Em estúdio temos o João Viegas dos Lusitanos B, teremos as conferências de imprensa de Roberto Martins e João Palhinha. Já sabe que desde ontem a seleção está reunida para preparar para o Europeu de 2024. Teremos também em direto com Grenoble e com José Madeira no rugby. O Grenoble está apurado para a final do play-off. Teremos ténis com Nuno Borges e o Francisco Cabral, handball com Gilberto Duarte e Diogo Silva do Ex e Francisco Tavares do Ivry. São estes mais ou menos os temas que vamos obviamente abordar ao longo das próximas duas horas, mas para já vamos saudar toda a gente, como acontece habitualmente, e começamos pelo Armindo. Olá Armindo, boa noite.
Olá Manuel, boa noite a todos.
Olá Henrique, como é que estás?
Tudo bem, muito bem.
Tudo bem, ótimo.
Sim. Marco, boa noite a todos e a todos.
E tu estás bom, Marco? Olá.
Bem, sim, eu até estou um bocadinho cansado porque acho que comia demasiado bem esta noite com o Seafood Street.
É isso, Seafood Street, que fez o prazer de estar na nossa companhia antes da emissão e trouxe-nos algumas surpresas. Quem é que guardou o avental, Henrique? Guardaste o avental ou não?
Não, já me tirei. O Armin, acho que...
Eu aguardo sempre, para a próxima vez comer outra vez.
O Seafood Street fica em Paris 19, já agora passa a publicidade 24 Rue Ménilmontant em Paris 20.
É uma jovem empresa que está aqui, o David, um português que vem de...
É isso.
Acho que eu que é atrás dos montes, já me esqueci.
E que é benfiquista?
Oh, isso aqui é um mal, é benfiquista. Mas bom, a comida é boa, pelo menos.
É isso, e a tua barriga que eu diga.
Olha quem fala.
Muito bem.
E baratinho, pode ir.
Vamos dizer-lhe também que na nossa companhia está o João Viegas, já o disse, ele passou por vários clubes pelo Mou, esteve em Portugal também no Armacenenses, no Senlis, no Mou, no Senar, Moissy, e no Lusitanos de Samor. Olá, João.
Olá, olá, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo.
Eu já sei que... Eu já te ouvi falar no desporto associativo, portanto já sei que falas português. Jonathan, tu que estás à frente da equipa, da segunda equipa dos Lusitanos, não é? Se eu não estou em erro. E as coisas correram muito bem. Já vamos voltar a falar disso, mas para já só assim em jeito de entrada...
Muito bem.
Em jeito de balanço.
Não, muito bem. Correu muito bem. Logo do início da época. Notou-se logo na pré-época... A equipa queria mesmo ir lá no primeiro lugar. E nos jogos de preparação sentimos que podíamos lá ir onde queríamos, lá ali subir para o R2, e aconteceu.
E foi fácil gerir essa gente toda ou nem por isso?
É o mais difícil.
Pois, gerir pessoas é complicado, não é?
É isso.
Mas pronto, temos que ter a psicologia para isso. Muito bem, vamos...
Não, só para acrescentar o facto que houve campeões nos Lusitanos este ano.
E foi a equipa do John Bianchi.
E não só, também o Sub-20, também, que foi este fim de semana, também foram
perfeito.
Campeões.
Mas
há duas equipas nos Lusitanos que foram campeões. E estão de parabéns.
E que não foram ao Seafood Street.
mas podem ir. A equipa Sub-20 sobe da divisão ou não? É campeão nacional,
o,
é isso?
É o prémio da Sub-20 que está no top.
É nacional?
Regional 1. Regional 1, não há nacional, nível máximo é regional 1. E então foram campeões. Eles que eram promovidos de regional 2 este ano ficaram agora sagrados campeões este fim de semana. Enquanto eles sobem, ainda são capazes de subir, talvez para onde? Melhor falar. Falaremos mais tarde, vá.
Sobretudo se o João fica.
Vamos começar pela seleção nacional?
Podemos ir, vamos lá.
Sim! Vamos então começar pela seleção nacional. Cristiano Ronaldo e o Ruben Neves, não estou em erro, que não vão estar neste início de estágio.
Boa novidade.
E só para voltar no dia 7. Otávio lesionou-se, Roberto Martínez chamou
Mateus Nunes.
Do Manchester City. Gostava que alguém falasse sobre isso um bocadinho. Daqui a pouco já vamos ouvi-lo, o Martínez e também o Palhinha, que estiveram na conferência de imprensa esta tarde, ao fim da tarde, antes do treino. Quem é que quer começar? Marco, queres falar um bocadinho sobre este Euro, no fundo, que vem aí.
Eu acho que é uma boa novidade. Sem fazer ofensa ao Otávio, para mim talvez não era ele a sair desta equipa, deste grupo. Pronto, o Otávio, se se lesionou, não é recuperável, tem que se buscar um jogador do mesmo nível ou um que traga características um pouco diferentes. Eu acho que o Mateus Nunes, para além de ser um bom médio defensivo, tem também a capacidade de levar a bola para a frente, um pouco como fazia o Moutinho. Não é o caso de um João Palhinha e não é quase um caso até de um Otávio, que muitas vezes não tinha esse papel de recuar para seis e poder ajudar o João Palhinha. Eu acho que até Mateus Nunes poderia estar a apostar num lugar de titular nesta equipa, que seja no lugar do João Palhinha ou com o João Palhinha, dependendo sempre do adversário, porque eu acho que o Roberto Martínez tem sempre que se adaptar aos adversários que vai ter pela frente. Os primeiros jogos e até os jogos amigáveis não são assim muito perigosos e pode-se jogar só com médio defensivo, mas num confronto, por exemplo, com uma seleção francesa, uma inglesa, uma espanhola, ter um reforço do Mateus Nunes ao lado do João Palhinha, e o Mateus Nunes tem essa capacidade, essa técnica para levar a bola para a frente, acho que é interessante. As pessoas também que não fiquem irritadas quando eu digo que para mim Cristiano Ronaldo...
Espera aí, tem aqui uma pessoa no WhatsApp que está a dizer, Marco, está caladinho.
Não, mas em relação ao Cristiano e ao Rubén Neves, eu, por ter um pouco seguido a Liga Saudita, que me desculpem, mas já não tenho o mesmo nível. Vai chegar fresco, ok, para a idade dele é bom que ele chegue fresco, mas eu continuo a dizer que é um jogador que tem que estar no banco. Cristiano Ronaldo e também Rubén Neves. Rubén Neves já não tem, para mim, a capacidade de ser um titular da nossa, vamos utilizar um claro, pouco desta vez, claro. Nossa seleção.
Não a do Henrique, mas a nossa.
Na frente com o Bernardo Silva, com o Rafael Leão, com o Gonçalo Ramos, com o Bruno Fernandes, acho que temos demasiado talento à solta, que não estejam presos pelo facto de ter Cristiano Ronaldo à frente. Mas pronto, é uma opinião. Se Portugal vencer com Cristiano Ronaldo a titular, podem depois tirar isto e atirar-me à cara, se quiserem. Mas que eu saiba...
Está a gravar, está a gravar.
Até o próprio Euro 2016 não ganhamos com Cristiano Ronaldo, que eu saiba. Ele saiu aos 30 minutos.
Estavas a falar da Espanha? Estavas a falar da Espanha?
Sim.
Quantos golos a Espanha mamou?
Onde é que tu fosses para isto?
Nós também vou aproveitar aqui que temos aqui ao meu lado uma pessoa que talvez foi campeão com os lusitanos, mas também foi campeão do coração, porque ele tem uma costela verde, e vou chibar logo de início, que é o John Viegas.
Costela verde, só de Etienne.
Não. É quando estamos a falar do Mateus Nunes, estamos a falar do Cristiano Ronaldo, ele tem um ponto de vista...
Palhinha.
Exatamente. Ele tem um ponto de vista, acho, diferente do nosso.
Palhinha.
O que é que achas, Brejado? Bom, da chamada tão do Mateus Nunes, só agora.
Ah, afinal, então eu não falo, Eric.
Vou fazer o papel do jornalista, também que eu tenho a carta.
Tens, a sério?
Sim, sim.
Onde é que eu comprei isto?
Vamos lá, John, não ligues.
Para mim, Mateus Nunes já devia ser convocado.
Ah,
sem dúvida. É a melhor notícia do dia para mim, por já. E tem uma capacidade. Para mim, não há jogador como ele na seleção já. É verdade que jogou pouco. É isto.
Se calhar até é bom, John. Tem bastante
para mim é bom, porque tem fresco e pronto, é isto. Mas,
não, mas também, o facto de eu dizer que jogou pouco, mas quando tu jogas e treinas no Manchester City,
tens que ir. Tens que ir.
Imagino que a intensidade de um treino de City deve ser outra coisa do que até o jogo próprio na Arábia Saudita.
Para mim, ele, o Rubén Neves também, concordo, que sou selecionador.
Sim, não, mas tens da tua opinião, estás à vontade. Portugal
não pode ganhar com esta equipa. Isto não quer dizer nada. Para mim, pode ganhar com esta equipa ou com eles ou sem eles. Mas para mim, Rubén Neves e Otávio. O Ronaldo é um pouco diferente, concordo contigo, mas é muito difícil tirar até o final da sua carreira. Ele está lá, ele vai estar. É impossível. Sim! Mas não sou sportingista disto, mas se me das uma escolha de jogador.
Espera aí, sportingista, também tenho aqui uma coisa rápida para ti.
Mais vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar.
Mas podes também meter a palavra do Fico quando ele foi campeão. Quando ele disse, está bem.
Não abusas, somos gente boa, não abusas.
Não, Rubén Amorim, não. Não se brincou com Rubén Amorim.
Para quem não sabe também, o John também é tipo um adepto, o Ruben Amorim, ele é treinador, mas é um fã.
Claro,
tudo o que faz o Ruben Amorim, ele faz igual.
Não, 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 não,
assim, ele foi o Marquês também fez treinar o título com os jogadores dele.
Era para ele.
É complicado tirá-lo, mas eu também. Eu não estava a dizer, já digo isto aqui há várias semanas, não era tirar da equipa completamente, mas era, por exemplo, um super sub.
Sim.
Eu utilizaria, por exemplo, o Luka Modric no Real, fiz um trabalho fantástico como super sub, entrava aos 60 minutos, ainda por cima low profile, não sei como é que se pode traduzir.
Sim,
em...
com humildade.
Sim, e o Cristiano também podia utilizar esse papel, porque eu acho que em 30 minutos dar-se a fundo...
Não estou a ver o Cristiano com low profile, mas está tudo bem.
O Marco é o despedimento já do selecionador. O que aconteceu com o Fernando Santos? Pusiu no banco e foi despedido.
Falar em termos de treinador, se o Modric, a atitude do Modric é top, mas com o Ronaldo é diferente. É diferente. Ele não é capaz de fazer o que o Modric faz, em termos mental, ficar no banco para ele. Para mim, ele não ficava, é melhor... Ele fez o percurso todo do início.
Eu nunca vi o Modric a jurar. Espera,
já não. Fez o percurso todo, as qualificações dos jogos todos, é por isso que ele. Mas se ele devia ter tirado, é logo no início, antes do percurso. Ah, pronto, já chega de seleção. Mas para mim, vamos ter.
Sim,
é o Mundial.
Não, só que eu acho que o problema até deve ser a primeira vez na história do futebol que acontece isto, quer dizer, aquelas grandes vedetas, estrelas que tivemos, ídolos que tivemos a ver, finalmente ainda estão a jogar, quer dizer, Cristiano Ronaldo, Messi, e quando, pelo contrário, quando era, se fosse antigamente, via-se, o Zidane decidiu parar jovem, o Maradona parou, porquê? Porque, bom, todos sabemos da farinha branca, e...
O Ibrahimovic parou, e depois voltou, mas depois parou, mas depois voltou, mas depois parou...
Não, mas estou a falar dos grandes. O
tipo, Messi também parou.
O Cruyff decidiu.
Lembra
também.
Que parou duas vezes o Lionel Messi?
Sim, mas em princípio tinhas uma lesão ou se não parava um jovem. O Platini deixou o futebol também muito jovem. Quer dizer que aqueles grandes craques também deixavam rapidamente o futebol. E quando eles estão a pensar que ainda estão a meter 30 gols numa divisão. Quer dizer que para eles.
O Benzema também deixou. Ah, não, isso foi.
o futebol também era diferente ou atualmente é mais cansativo? Era pelo contrário. Talvez, mas ele já deixou de jogar futebol. Já deixou de jogar futebol. Penso eu que já deixaste de jogar futebol.
Sim. Tinha que deixar.
Porque, pois, é o futebol que deixou.
Antigamente, quando os jogadores, como diz o Marco, paravam de jogar muito cedo. Quando eu agora, cada vez vejo jogadores, no caso do Pepe, Ronaldo e por aí fora.
Porque são mais atleta.
Não há mais ficar mais.
São mais atletas, cuidam mais
do corpo e isto.
Tem mais capacidade, agora há mais preparação física e pronto, dá para jogar até aos 40.
Sim. Não, mas quantos preparadores físicos tens numa equipa? Quantos médicos? Quantos kinesioterapeutas?
Nutricionistas?
Antes tu tinhas? Zero.
Zero, exatamente.
Vai perguntar ao Eusébio se ele fazia regime, antes de uma competição, mas não podes. Faz a alma dele, mas há um jogador dessa altura.
O próprio Ronaldo tem o próprio preparador físico para ele, só para ele. Por isso,
okay,
já dá para compreender.
Vamos avançar com as conferências. Vamos ouvir um bocadinho o Roberto Martínez e o...
Falou em português?
João Palhinha, que estiveram, portanto, a falar com os jornalistas esta tarde a propósito, então, de vários temas ligados ao Euro. Vamos ouvir Roberto Martínez, técnico nacional.
Temos um período de preparação muito importante e o objetivo para nós... Poder ter sucesso é ter os jogadores individualmente a um nível ótimo para ajudar a seleção. E agora estamos nisso. Gostei muito da vontade e o empenho no primeiro treino e agora é continuar passo a passo.
Queria perguntar em relação ao Mateus, se foi uma escolha óbvia a primeira ou se pensou noutros jogadores, independentemente de serem por outras posições, como Ricardo Horta ou Pedro Gonçalves, como é que foi esta escolha do Mateus?
A escolha natural, muito óbvia, porque o Mateus Nunes, durante o estágio de março, fez um muito bom jogo contra a Suécia e trabalhou no papel que o Otávio tinha taticamente e tecnicamente. Então, para nós, a seleção mostra que o trabalho que fizemos durante os últimos 6 estágios, temos jogadores preparados para entrar e dar e trazer na seleção o que a seleção precisa. Mas é uma nota triste. Perder o Otávio dá-me muita tristeza, porque um jogador que dá tudo pela seleção é um exemplo durante os treinos de compromisso e trabalhou muito bem durante a fase de apuramento. Então, acontece, a carreira do futebolista, dos jogadores, acontece, momentos assim, mas deu-me tristeza.
Perguntar pelo Pepe, ele foi o último jogo pelo Porto na temporada, já treinou ontem, aparentemente sem limitações, está disponível para amanhã, para jogar amanhã?
Sim, o Pepe, não, acho que está na fase de recuperação, trabalhou com o grupo, parte do treino, mas agora precisamos de mais 3, 4 dias, uma competitividade de um jogo. Então, amanhã, o Pepe não vai jogar, o Nelson Semedo é outro jogador que não queremos arriscar, e é importante, durante o período da preparação, que os jogadores têm o que eles precisam para estar ao melhor nível. Mas estou contente porque o Pepe teve um bom dia e a sua experiência é muito importante pela seleção.
Teve a baixa do Otávio, o Pepe também não jogou no último jogo pelo clube, acaba por integrar este grupo da seleção. Temo que o que aconteceu com o Otávio possa acontecer com outros jogadores e seja obrigado a reformular este grupo que vai estar no Europeu?
Faz parte. Todos os torneios têm um período que lesões acontecem, mas nós estamos a trabalhar com uma equipa técnica muito competente e até o último dia é o dia antes do jogo contra a Chequia, é um período que nós precisamos de trabalhar com os jogadores individualmente, mas de uma forma positiva. Lesões podem acontecer, também outras seleções perderam jogadores e acho que não são os últimos jogadores que vão perder o europeu, mas estou muito contente com a equipa médica e o trabalho que podemos fazer com a equipa de apoio a nossos jogadores.
Já que está a contar com o Cristiano Ronaldo e com o Ruben Neves para o jogo com a Croácia ou só para o último jogo de preparação com a República da Irlanda?
O Ruben e o Cristiano chegam no dia 7. Como sabem, todos os jogadores tiveram 7 dias para desligar, para preparar o europeu, para ter uma mente fresca. E o Ruben e o Cristiano voltam e têm um plano para entrar ao jogo contra a Irlanda. Não é o plano de ver o Ruben ou o Cristiano contra a Croácia.
Desde que chegou a Portugal, neste ano e meio, houve uma das situações que lhe tirou o sorriso que habitualmente nos mostra, que tem a ver com os assobios que aconteceram nos jogos onde jogou a seleção e com a entrada dos jogadores por causa dos clubes, a clubite, e até nessa altura até apelidou isso como uma doença, como foi o caso do João Mário, quando jogou em Alvalade e foi assobiado, o caso do Otávio, que agora é baixa, no Estádio da Luz também foi assobiado. Temo que este jogo em Alvalade possa acontecer isso também, por exemplo, com o Francisco Conceição, o facto de Francisco Conceição ter jogado ou ter sido chamado, por exemplo, em detrimento de outras escolhas, como o caso do Trincão ou do Pote, dois jogadores do Sporting que foram campeões, houve também um pouco essas críticas por parte dos adeptos do Sporting. Temo que isso possa acontecer também neste jogo em Alvalade, o facto de condicionar as suas escolhas e não utilizar o Francisco Conceição para que isso não aconteça nesse jogo em Alvalade.
A época dos clubes está terminada. Agora é a seleção. A seleção é a equipa de todos. Daqui à frente, devíamos apenas falar dos jogadores que estão na seleção, dos jogadores que vão lutar pelas cores do país. Não, mas nossos adeptos tivemos jogos, você está a lembrar, dois jogos de mais de um ano. Acho que os últimos jogos da seleção, o ambiente foi espetacular. Os nossos adeptos são essenciais para a nossa preparação, a força, a energia que a nossa equipa e a nossa seleção pode ganhar aqui é única. Então, a ideia de ter 3 jogos amigáveis é para isso, trabalhar na parte emocional e tenho muita vontade de estar no jogo com nossos adeptos, porque na seleção não temos, gostaríamos de ter mais jogos com nossos adeptos. Então não vejo uma parte negativa, vejo a parte que os nossos adeptos são muito importantes para nós e eles sabem isso.
Matheus Nunes é um jogador que tinha sido chamado regularmente à seleção quando jogava no Sporting, mais tarde também no Wolverhampton, até agora já no Manchester City, na última convocatória jogou e até marcou, mas esteve muito perto de ficar fora do Euro até este azar do Otávio. Pergunto-lhe se sente que o Matheus Nunes saiu prejudicado por ser transferido para um dos melhores clubes do mundo e passar a ter menos minutos de jogo.
Não, acho que é uma pergunta que precisa de compreender o processo. Um jogador chega num clube novo, um patamar diferente, exigências diferentes, e acho que há um período de adaptação, mas claramente o Matheus Nunes agora ganhou a Premier League, está numa competitividade diferente, e eu valorizo muito o que ele fez durante o jogo contra a Suécia.
Declarações de Roberto Martínez, conferência de imprensa onde esteve também João Palhinha. Vamos ouvir também algumas das suas declarações do médio do Fulham.
Eu acho que já, eu na última conferência, se não me engano, acho que também falei nesse tema, da quantidade de excesso de jogos que por vezes torna-se um bocado difícil de gerir. Eu acho que neste aspecto o Mr. Roberto geriu bem a equipa, porque houve jogadores, no meu caso, por exemplo, tive 8 dias de descanso depois de ter acabado a época na Inglaterra, ainda tive 8 dias de descanso para antes de me apresentar, ou seja, tive um espaço ainda para aproveitar com a família, descansar, e não só eu, mas outros jogadores também tiveram alguns dias de descanso. Se me perguntar se é suficiente ou não, não lhe sei responder bem em relação a isso. Sei que também me senti feliz por ter esses dias com a minha família, que às vezes com tantos jogos torna-se difícil aproveitarmos ao máximo as folgas nos clubes, e o Mr. Martínez, como disse anteriormente, deu este espaço, soube dar este espaço à maior parte dos jogadores, tanto que ainda há jogadores que só se vão apresentar mais tarde, e este tipo de mentalidade também ajuda-nos a nós a chegarmos mais frescos mentalmente depois ao europeu.
Como é que vocês encaram agora estes 3 jogos, sendo que sentiram de perto esta situação do Otávio, o facto de, há poucos dias de arrancar a preparação do europeu, acabou por ficar de fora? Como é que vocês encaram estes 3 jogos? Vão meter o pé? Vão ter algum receio de poderem falhar também e acontecer o mesmo que aconteceu ao Otávio?
Eu meto o pé sempre, portanto, se não meter o pé, não sou eu. Mas acho que, tanto eu como os meus colegas, acho que, apesar de ser amigáveis, ninguém se vai poupar dentro de campo, ninguém vai estar a pensar nas consequências que uma entrada mais dura poderá ter. Eu acho que quando estamos no jogo isso fica tudo para trás, sendo sincero. Portanto, olhamos para estes 3 jogos, estes 3 amigáveis, como jogos para entrosar cada vez mais, cada vez interpretar melhor as ideias do treinador, e apesar deste curto tempo, porque houve a maior parte dos jogadores chegaram ontem, houve 6-7 jogadores, incluindo eu, que já tínhamos começado os treinos e tivemos um bocadinho mais de tempo para trabalhar com o treinador, mas a maior parte da equipa fez a qualificação, portanto acho que já conhece bem a ideia do treinador, e mesmo se só tivéssemos chegado hoje, estávamos prontos para jogar amanhã, e pronto, acho que tem tudo a ver com um pouco o conhecimento também que temos das ideias do treinador, e acho que a malta está... vai dar uma excelente resposta.
Disse que já estão mais familiarizados com as ideias do treinador, e de facto tem corrido bem desde que chegou Roberto Martínez, ganharam todos os jogos menos um, mas há algumas questões em relação à qualidade dos adversários que Portugal defrontou até agora, e mesmo nestes amigáveis antes do europeu, ainda não defrontou nenhuma seleção do nível daquele que provavelmente encontrará se chegar a uma fase mais adiantada. Pergunto se sentisse em relação se esta equipa de Portugal ainda não foi testada o suficiente, ou se não tem influência.
Eu acho que o reflexo e o melhor teste que tivemos foi os jogos todos que temos vindo a fazer até aqui, desde, apesar de vocês obviamente considerarem certo tipo de seleções mais fortes do que as que temos vindo a jogar, mas por exemplo do exemplo da Suécia, que tem uma qualidade também de jogadores individualmente muito forte, e que fizemos o jogo que fizemos, obviamente que no europeu vamos encontrar outras seleções, se calhar mais capazes do que a maior parte das que temos vindo a encontrar, isso não, toda a gente sabe, mas o facto de termos vindo a fazer e de ganharmos tantos jogos como temos vindo a ganhar nesta qualificação, temos feito uma qualificação histórica, apesar de, pronto, temos certos adversários e certas seleções pela frente, eu acho que se fosse fácil não teríamos sido nós a criar essa história. Portanto, são três testes, como eu disse, Finlândia, a Croácia, que nestes primeiros dois jogos, a Croácia, uma seleção também que você com cheia de individualidades, isso não tenho dúvidas também nos vai trazer outras dificuldades e nos vai fazer dar mais também dentro de campo, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que estamos capazes para jogar contra que seleção for.
Muito se tem falado também sobre o futuro de Pepe, um jogador com quem já tem partilhado muitas convocatórias e já teve muitos treinos com ele aqui na seleção. Aos 41 anos volta a ser convocado para o europeu. Pergunto-lhe se ainda acha e sente que o jogador tem várias temporadas pela frente e se tem neste momento condições para poder ser também titular da seleção.
O Pepe, eu acho que todos os jogadores querem saber qual é que é a receita do Pepe, o que é que ele come, o que é que ele faz para aos 41 anos estar da maneira como está. É um exemplo profissional. Acho que toda a gente reconhece, dentro da seleção, fora da seleção, toda a gente aqui, vocês próprios também, hão de reconhecer o profissional que o Pepe é, e aos 41 anos estar da forma que ele está. Ele parece-me bem para jogar, não sei se vai jogar amanhã, mas a verdade é que parece para estar aqui é também porque está bem fisicamente, e aos 41 anos estar aqui a disputar um europeu como se fosse o primeiro, reflete bem aquilo que o Pepe é também para nós, para a seleção, portanto.
Pergunta-se se este Campeonato da Europa o pode projetar para outros patamares. Você que esteve perto do Bayern de Munique, esteve a um passo do Bayern de Munique, para deixar o Fulham, isso não veio a acontecer. Acha que esta grande montra o pode projetar para outros patamares? Em definitivo, obrigado.
Eu acho que na melhor montra já eu estou presente. Falo da Liga Inglesa, obviamente, que é uma liga com uma montra que toda a gente vê e conhece. Portanto, obviamente que o europeu é uma qualificação também muito grande. Obviamente que quem estiver bem, isso irá trazer também muita visibilidade. Agora, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Acho que, sinceramente, não é para o europeu que se irá passar alguma coisa, porque, como disse, o trabalho que eu tenho vindo a fazer no Fulham, acho que já demonstra aquilo que eu sou capaz. E pronto, obviamente que encaro este europeu também como mais uma prova em que quero demonstrar o meu valor, sei aquilo que também sou capaz de fazer, e estar presente tanto aqui na seleção como no europeu é um grande orgulho para mim e para a minha família.
João Palhinha, na conferência de imprensa, o essencial foi esta tarde.
Tribuna Desportiva.
Ouvimos então Roberto Martínez e também Palhinha. Lembramos que Portugal tem o seu primeiro de três jogos agendados para amanhã, 20h45. É uma partida que iremos transmitir, claro, em simultâneo com a RDP Antena 1. Depois, Portugal defronta no dia 8 no Estádio Nacional a Croácia, a República da Irlanda no dia 11 de junho, e tem, claro, os três jogos da primeira fase de grupos. Portugal mete forças com a Chequia no dia 18 de junho, com a Turquia no dia 22 e com a Geórgia no dia 26 em Gelsenkirchen. Seleção portuguesa, então, rumo a este europeu de 2024. E para fecharmos já agora esta página do Euro 2024, falar um bocadinho, se calhar, da seleção francesa. Henrique, queres tu dizer qualquer coisa ou nem por isso?
Posso só dizer que finalmente eu acho que a grande notícia do dia para os franceses foi o facto de ver o Kylian Mbappé ser agora oficialmente jogador do Real Madrid, e depois saber que agora a equipa de França vai ter o seu primeiro jogo amigável frente ao Luxemburgo na quarta-feira. E então vai ser o primeiro jogo sem talvez aqueles jogadores que puxaram um pouco mais o campeonato, e sobretudo os jogadores do Real Madrid que foram campeão, que ganharam a Liga dos Campeões este fim de semana. Mas a equipa de França que vem claramente com esta ideia de ser um dos favoritos para o título de campeão europeu, mas vai ser, eu acho, complicado, sobretudo ver a forma que vai ser, como é que eles vão recuperar, sobretudo o Kylian Mbappé, o Arendt, e bom, vamos ver o que será. Outra notícia que podemos dar também é a notícia de hoje, é nos Jogos Olímpicos, com a seleção francesa também, com o Thierry Henry, deu a sua lista, onde estão alguns jogadores, alguns estão.
Barcola, se não estou em erro.
Oui, Barcola, o Thierry Henry estão lá presentes, mas bom, vamos ver, depende também do ouro, se eles estão
e
muito.
E com o Alexandre Lacazette.
Talvez a melhor a surpresa do dia foi a presença do Alexandre Lacazette, que vai ser então um dos pilares de Thierry Henry, que é o capitão de Lyon e o experiente da equipa. E outra surpresa também, o Mateta, que joga no Crystal Palace, ninguém estava à espera, que está a fazer sorrir alguns aqui à volta desta mesa. Mas depois vamos ver, porque o Thierry Henry também anunciou que ainda vai haver um terceiro jogador com mais de 23 anos. Por enquanto, ainda não sabemos quem. Vamos ver se vai ser um defesa, um central, um médio, porque avançados já são dois. Esse, mesmo se o presidente Macron puxou para ser o Kylian Mbappé, duvido que o Florentino Pérez vai deixar o Mbappé estar tanto tempo longe da Madrid depois do europeu. Talvez depende, se a França sai logo de início, aí já tem mais tempo para preparar os Jogos Olímpicos. Nunca se sabe, vamos ver.
Johnny, tu, em relação ao Euro, o que é que se pode esperar desta seleção francesa no europeu?
Em relação à França, que ele tem. É como ele me percebe. Ele
também tem uma costela francesa?
É franco-português.
Sou obrigado. Não, mas apoio sempre a seleção, isto é, sem dúvida, mas a seleção francesa é sempre perigosa. Pode ganhar Mundial, Europeu, mesmo sem com alguns jogadores, mas para mim é um favorito, já com uma. Os jogadores ofensivos que têm o Mbappé, Dembélé, muito perigoso. E acho que o N'Golo Kanté vai fazer uma boa escolha, para mim, uma boa escolha do Deschamps, fez bem.
Quer dizer, para ti, Otávio, não era? E N'Golo Kanté, que joga também no mesmo campeonato, já é?
É, porque o N'Golo Kanté não é o mesmo perfil de jogador. Ele precisa de jogador como ele. Vamos ver, posso me enganar. Mas a França, para mim, é um dos favoritos.
Muito bem, temos a França, temos Portugal, temos
uma notinha rápida sobre a França. Cuidado que a França pode sempre vencer, pouco importa a seleção que tem, é talvez a única que está neste caso, é que a França pode fazer uma, duas ou até três equipas competitivas, tem um lote de jogadores competentes em todas as linhas, porque quando olhamos para Portugal, vão-me desculpar, mas algumas linhas que estão um bocadinho mais debilitadas, sobretudo na defesa,
em relação à França,
sim. E até todas as outras seleções que são favoritas, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Espanha, têm algumas linhas, algumas zonas do terreno que faltam soluções, quer seja no banco, quer seja até enquanto titular. E a França tem essas zonas todas preenchidas com jogadores de qualidade. Só me estou de acordo com o João é sobre o N'Golo Kanté, porque quem viu a temporada do N'Golo Kanté jogou no Al-Ittihad. E no Al-Ittihad não é o Al-Hilal do Ruben Neves. Em relação à lista do Thierry Henry, eu acho muito engraçado, porque Mbappé disse que ir, não está na lista. Griezmann disse que ir, não está na lista. Lloris, Benzema, Giroud, todos esses jogadores, Varane, todos que foram campeões do mundo, disseram que queriam ir e não fazem parte da lista. E não houve muita explicação do Thierry Henry. Thierry Henry só disse, alguns jogadores que não quiseram vir, outros foram os clubes que não quiseram vir, que não deixam sair o jogador. Sim, mas os jogadores anunciaram tanto que queriam vir. Como é? Como fazemos? Vamos dizer, o Lyon disse que não deixava talvez sair, sim, mas o Lille também disse que não deixava três jogadores sair e esses três jogadores estão na lista do Thierry Henry. Não sei, é muito paradoxal também o discurso do Thierry Henry para esta lista. E para que é que serve esta lista? Só se ela vai mudar. Se até 4 de julho os do Lille dizem que não podem levar três, só um. O Paris Saint-Germain também disse que não deixava nem o Arène nem Barcola. Se diz um dos dois, vai ter que mudar outra vez.
Não, deixa-me só depois acrescentar o facto. Bom, eu entendo uma coisa. É que, tipo, o Mateta, ele tem um perfil que é muito diferente dos outros avançados, e é um grande avançado, com capacidade de gestão da bola, e isto é coisas que está a ficar raro, porque agora o Giroud vai parar e não estamos a ver quem talvez sim. Marcus Thuram, Colomani, quando está em grande forma ou não. Quer dizer, bom, estamos a procurar assim de perfil assim, de jogadores assim fortes, e que são de grande área e que são capazes de ter esta capacidade de gestão. E sobre o que é que ele mostrou no Crystal Palace, e o Mateta mostrou que é um titular do Crystal Palace, joga na Primeira Liga.
Ele, a equipa que terminou em que lugar?
Sim, eu entendo, mas depois também tem que se ver. É o perfil
do O nível do torneio olímpico, se calhar, também não é muito alto. Mas...
Pois não.
E 19 golos é razoável para uma equipa como o Crystal Palace, mas não é...
Depois o facto que ele dá a lista agora também entendo. Como está... sempre, todos os dias, dar uma notícia de a um clube que vai recusar de ver este tal, tal jogador ir para lá. Acho que o Tirão disse, ó, tenho que dar uma lista, senão depois estão todos aí a dizer que não vão, que não vão, que não vão, vou ficar com quem? Vou ficar a buscar como um jogador do
John. Então porquê que o Malo Gusto não está na lista, por exemplo?
Também não vão, ele impede, estás a ver?
Porquê que o Malo Gusto então não está? O Chelsea também disse que não dava. E ele não incluiu o Malo Gusto na lista. O Lyon, o Paris, o Rennes disse que não deixava o jogador sair e ele incluiu nas listas. Eu é isso que não percebo com o Tião Oi.
Porque ele é que tem... Eu acho que... Não, então, não sei se as pessoas sabem, também houve aquela notícia que soube. Ele era para convocar o Lucadinho e o Moussa Diaby, que pertence ao Aston Villa. E 25 minutos antes de ele dar a lista hoje, tiveram a informação que o Aston Villa não deixava os jogadores ir. Quer dizer, só para dar uma noção do que
sim,
que...
Sim, também, mas então na tua lista. Lucadinho e Moussa Diaby. Ok.
Sim.
Mateta, Alexandre Lacazette, dá 4. Quem é que não estava então nessa lista?
Não sabes, pode ser o Michael Oliza que está lá, ou depois pode ser um defesa.
Sabendo que ele só pegou 25. Toda a gente sabe que o 26º lugar é para o Mbappé.
Não.
Então vamos ver. Tu vais ver que o Mbappé incluiu isso. Eu tenho quase certeza que o Mbappé vai fazer. Contrariamente ao que a gente diz, que eu acho que ele meteu isso no contrato com o Real.
Não, eu para mim não. Eu acho que o Real nunca vai...
Na altura do jogo, se não fica muito tarde. Se ele faz o europeu quase todo.
Se vai até a final e tudo. É. Não, é impossível. Para mim, eu acho que é impossível.
Posso mesmo que a França não vai até a final, está bom. Então.
Vamos avançar para a final, precisamente do Sub-17. Vai ter lugar na quarta-feira. Marco, tens visto alguns jogos, Henrique? Tem visto alguns jogos das quininhas ou não?
Eu jogo contra a França. Não, depois vi alguns resumos. Esta equipa é estranha, é um pouco. Parece a equipa de 2016.
Cabeça. Sem cabeça?
Não, é sobretudo que é uma equipa imprevisível.
Mas o João Santos é que diz que é uma equipa que quer marcar 10 golos, mesmo que esteja a ganhar 2-0. Quer continuar sempre a marcar.
Sim, mas o nível também de vez em quando é assim um bocado. Oscila muito. Mas estas gerações.
A prova
não parecem...
ontem, então, perder 2-0, ganham 3-0.
3-2.
3-2, exato.
Mas não, este nível não parece, não sei. Eu não sei se algum jogador vai ser aproveitado para as próximas seleções.
Exatamente.
Tenho algumas dúvidas. O sim. Rodrigo Moura, é grande, mora, não sei onde é que ele mora, mas eu vi as estatísticas dele este ano no Porto e o André Villas-Boas quer que ele integre a pré-temporada com o treinador. Aliás, não sei quem é o treinador.
A família Conceição cá em cima.
Sim,
vai.
Exato. Mas o Rodrigo Moura, estatísticas, é para aí 4 golos esta temporada. Para um avançado, não sei, isto o futuro de...
Não,
de
no...
Pois, mas...
Falta-lhe músculo.
Tínhamos um jogador... Tínhamos um bom jogador, que era o Jota, que era do Benfica, quando foi com o Trincão que ganharam... Era o seu 20 ou 21.
E todos, o Dantas também, igual, era um...
Ainda é que eles estão. Ainda é que eles estão. A não ser o Trincão, mais ninguém apareceu. O Trincão porque era do Braga, senão não é mais...
Ninguém. João Diego, tu tens visto as quininhas ou não?
Com a França, com a Polónia, um pouco.
Não viste ontem com a Sérvia?
Não. Não deu para ver, mas tenho mais o meu sentimento. Dizem, é uma equipa imprevisível e ainda, para mim ainda são muito novos. Não dá para saber daqui a uns aninhos se vão dar. Houve tantos jogadores que se deixaram para ficar no meu caminho ainda. Sub-17 ainda é muito novo, mas é verdade. Gostei muito do Rodrigo. O Rodrigo é um bom jogador, é aquele que vai ser o jogador do europeu, claro. Pronto, é bom, mas é bom para Portugal ganhar este tipo de competição, voltar num patamar assim mais alto.
Parece ser mais coletivo esta equipa.
É.
No fundo, é só pelo coletivo que esta equipa funciona.
Porque as
individualidades não são.
Muitas equipas agora desta geração, nova geração, somos 17, Portugal está a trabalhar um bocadinho desta maneira. Parece muito coletivo.
Sem ter estrelas.
Sim, para mim é melhor.
Mas também, tu tens também a tua experiência como treinador assim, das camadas jovens, do sub-18 até.
Já treinei tudo.
Já treinaste tudo. O teu olhar justamente de ver assim, achas que um jovem jogador que aparece nestas competições dá crédito ou não à competição, ou para ti não quer dizer nada? Depois é só talvez pode mais queimar também um miúdo que está a ser formado. Que...
Eu estava a pensar que um jogador que jogou europeu sub-19, que é um amigo meu, que é o Matheus Fonseca, que já não está a jogar. Foi o melhor jogador do europeu, não me lembro quando o ano, é do ano 93, jogou com o William Carvalho, João Mário, era o jogador top, jogador craque, melhor jogador do europeu. E encontrei-me com ele quando estava, joguei contra o Casapia, ele estava lá. E quando joguei contra ele, que jogador, no meio campo, jogador top, até no final do jogo falei com ele. Depois, houve altura, um amigo meu, calhamos a falar com ele outra vez, no ano a seguir, ficamos amigos. Ele me disse, ele não sabia na altura, estava no Sporting, estava na seleção, mas perdeu-se completamente. E era amiga do Ricardo Osgaio, esta gente toda, da Tiago Loria, mas toda a gente disse, mas ele era muito em cima dos outros, mas não deu. Eu acho que é um muito novo ainda, e muito jogador. Também o Portugal sempre teve muito boas equipes na seleção do Sub-21, até mesmo no Sub-21 há jogadores que não chegam lá.
Mas tu achas que é o limite do jogador, quer dizer que, por exemplo, esse é top aos 17 anos e, no fundo, já atingiu o top aos 17 anos, ou é a parte mental?
Um pouco dos dois, para mim, um pouco dos dois. A parte mental é globalmente a mais...
E depois tem que ser também bem enquadrado, não é, John? Tem
é
que
isso.
Queres falar dos pais agora? Andando uma geração.
Muitas vezes são os pais, os próprios clubes, os próprios...
Sim, quando comecei a ter os cursos aqui em França, foi a renovação dos cursos. Antes era o I1, I2, agora era o CFF e essas coisas. E começaram a mudar. A primeira ideia que eles queriam era: temos os melhores jogadores do mundo, claramente, em termos da região de Paris, temos os melhores jogadores do mundo. Mas como eles chegam aos séniores, mas não dão nada? O rendimento não é tão forte, é isso. E é por isso que eles querem, muito nas camadas jovens. Acho que não estou a conseguir ainda, mas o objetivo deles era mesmo como é que sair aqueles jogadores top. E em França, para mim, tem mais dificuldade que em Portugal sobre isso, porque para aqui é a região de Paris. Para mim, se não são os melhores jogadores do mundo, se não é aqui, estão na região de Paris. Antes era no Brasil, mas agora no Brasil não há tanto craques. E também foi o Cláudio Caçapa, jogava no Lyon, treinava há 10 anos atrás a equipa de seleção, sub-16, e falou, disse, antes eu, os meus amigos, jogávamos na rua, na favela, e aprendemos a jogar lá, mas agora eu, os meus filhos.
Estão jogando em PlayStation?
Os meus filhos não vão lá na rua, eu não quero, a minha mulher não quer, e dá menos bom tantos jogadores de, tipo Neymar, agora temos o André, que é um pouco assim, mas não é tanto, a seleção do Brasil era a escolha.
Então, antigamente era.
Era a escolha.
Então pode-se explicar o afastamento da França? Já agora, falando da França sub-17, afastado na primeira ronda.
Mesmo se terminou com os mesmos pontos.
Mesmo ponto.
E com Ryan Messi.
O jogador do Marseille era bom jogador, número 10.
Era papá do Ryan Messi. Não, c'est Marco, c'est pas moi, excusez-moi.
Como é? C'est Enzo? Enzo Mille? Enzo, é que são bons jogadores. Um bom jogador, número 10. Mas acho que há termos de individualidades, a França tem muita capacidade, mas agora...
Então jogou menos em equipa? É por isso que foi eliminado?
Não vi os jogos todos. Não,
mas aquele jogo contra a Inglaterra foi uma catástrofe, não é? Aquele jogo contra a Inglaterra foi a catástrofe. Sim. Não sei se viste...
Sim, vi o resumo só vi o resumo. Agora, estou a falar em termo global, general, mas não é sempre todas que a minha geração, que são todos assim, mas há muito bons jogadores. Aqui é um forno.
Sim, mas um viveiro.
João, faz sentido esta competição todos os anos?
Não, também não.
Porque é todos os anos? Agora não vejo qual é...
Também não.
Dizem que é para desenvolver. Faz desenvolver mais rapidamente, João? Todos os anos este tipo de competição?
O facto de ter ali jogadores de várias nações, não? Não sei.
Sim, porque há...
Interatividade...
Em todos os países, todas as aldeias, todas as vilas, há sempre estes torneios. Em Crateia há todos os anos também. E vem equipas do estrangeiro, por isso acho que. E na seleção.
Para um miúdo é top fazer isto, jogar com a seleção, viajar e. Agora, em termos de rendimento, nesta altura da época, não sei bem se isto dá qualquer coisa para mim.
Sim, só que eu não sei se é a sensação, a ideia, é que agora todos os pais pensam de vez em quando que têm o futuro Kylian Mbappé, e meter assim os miúdos num torneio assim internacional, e ainda vão fazer pensar que mais, olha, o meu filho, olha, já deu nas vistas ao nível internacional. Eu acho que isto é um pouco mais perigoso, porque depois quem vai puxar mais para eles é, não é só o miúdo, é os pais. Quer dizer, quando depois em termos do prazer...
Olha, mas isso é uma coisa que já existe há muitos anos, não é só de agora. Nós falamos agora, mas há muitos anos...
Isto explodiu. Agora tudo, a ver como está o Mbappé, os pais a ver que o Mbappé cresceu e tudo... Estou a ver, então, que eu tenho um campo ao meu lado às manhãs, de vez em quando, um miúdo aí a treinar com os pais. Dizer, onde é que está o prazer? Onde é que está o facto de só brincar, jogar a bola com os teus meus amigos?
Tu não vais jogar com o teu filho também?
Isso também não quer dizer que o desenvolvimento... Ah, mas isso não quer dizer que o desenvolvimento e o talento vai aparecer, mesmo treinar todos os dias.
Não. Os pais vão dizer que sim.
Eu lembro que vi reportagens sobre o que se passa na China, e na China não é 10 ou 15 ou 100 crianças que estão ali a treinar. São milhões de crianças a treinar todos os dias, com treinadores e alguns deles até portugueses, para fazer deles os novos mestres. Não aparece nenhum. Zero. Porque, como tu disseste, o problema é o prazer. Eles não têm prazer nenhum a jogar. Eles só estão a fazer aquilo porque são um bocadinho bons, e ainda por cima aquilo traz rendimento aos pais. Eu estou a trabalhar indiretamente para os pais.
Aqui o problema é que quando a equipa chega 12 anos, a equipa 12 ou 13 anos chega, mais 14 anos, vamos dizer, joga na R1, R1, máximo nível regional, com 3 anos, pois a equipa não quer descer. Tipo o clube, não vamos descer, não podemos descer. Então quem vai jogar? Vai jogar o jogador que está ali mais forte fisicamente, para não perder os jogos, e vais perder aquele miúdo com qualidade. E este miúdo gosta tanto da bola, não joga no sábado, no domingo, começa a chatear, não vale a pena. Antes era um pouco diferente, antes não valia a pena, não jogavas, sim, também vais para casa, o que fazias em casa? Ia jogar a bola. Agora vais para casa, telemóvel, essas coisas, já tem outra ocupação, e depois fica aquela paixão de futebol, fica a diminuir.
Muito bem, temos 5 minutos ainda para falar dos lusitanos de Samor. Vamos já, on va reprendre un peu aquilo que tínhamos dito no início, com esse balanço muito bom da equipa dos lusitanos, Henrique.
Bah, l'année prochaine, c'est Ils sont les champs.
Non, faut ici. C'était pour toi.
Non, vas-y, non, c'est toi qui as entraîné en
moi. Non, mais moi, il balance, peux-tu parler du balance? C'est un balance parfait.
Bon, non, faut. Premier one, ok.
Para ti, pois, para ti pessoalmente também foi espetacular, não é?
Sim, foi muito bom em termos de criamos uma ideia de jogo bem composta, ganhamos, não é só resultados, a qualidade de jogo que estava, porque estávamos a jogar um bom futebol, isto é importante, nessa divisão é complicado, e tivemos resultados, isto é mais importante.
E também ficas contente quando o treinador dá a chama os teus jogadores,
sim,
ou não?
Sim, para mim é duas coisas importantes. É quando chega no mês de dezembro, uma equipa não recebe dinheiro, quando chega no mês de dezembro, na altura de um treino, faz menos 4, menos 5 graus, e chega na altura tendo 25 jogadores no treino. Isto quer dizer, pá, pronto, consegui juntar esta equipa, porque os 25 não jogam todo. É isto em principal. É uma das coisas que para mim é importante. E depois a segunda é... Somos dois a treinar. O Edi comigo, mas...
Edi Medari.
Quando notamos a nossa pata na equipa, está a jogar como a nossa identidade. Isto também é, para mim, é um facto, um segundo facto importante. É, pronto, consegui impor a minha maneira de ver o futebol e a minha maneira que eu quero que ele jogue. Agora, depois são eles que criam o jogo, mas... Bons jogadores, mas isto deu tudo. Conseguimos bons resultados. Quando jogamos com uma equipa de R1, R2, pode ser Taça de Paris ou Taça
Val-de-Marne,
ou até jogo de preparação, para mim é que ganha os jogos todos.
E com a equipa dos lusitanos também? Também
só jogamos uma equipa de manhã, foi uma manhãzinha quando houve neve, não deu para jogar mais vezes, mas não perdemos o jogo com uma equipa de R1 ou R2. Perdemos aos penaltis, mas ganhamos vários jogos, e isto deu alento à equipa no topo.
Porque ele não está a dizer, mas ele tinha esta ambição de ser campeão e de ganhar as duas taças.
É,
Taça de Paris e a Taça de Val-de-Marne. E a Taça de Paris foi contra o Uia, que é a Regional 1. E foi
o SO de Ui, do Mário da Mata, não?
AC, que é o AC, como o Havre.
O treinador é o Michael Ciani.
Exatamente. E então foi mesmo, passaram os penaltis, não?
Uhum.
Foi, e então depois foi a Taça de Val-de-Marne, que aí, bom, foi uma pequena desilusão do...
E justo avant, on avait battu Torcy.
Exato.
Que sobe para Andrés. E Saint-Denis, que fica primeiro também, mas não só. Mas foi muito bom, foi um ano excelente. Não tenho nada a dizer, estou muito feliz, estou um pouco cansado. mas foi um ano muito bom, sinceramente. Jogadores, mas agora é mais complicado é conseguir... guardar estes jogadores todos. Que há jogadores que vão para a equipa principal, isto é top, mas não podem ir todos, e pronto, há os jogadores que são tem clubes em cima dele. E,
pronto, e em termos pessoais, João, tu, para ti, em termos pessoais, no próximo ano vais continuar com a equipa? Como é que é?
Sim, normalmente ficamos aí sempre com... Ainda não tratamos isto tudo, mas... É. Falamos já...
Aroma para ele?
Não, não, é o Kevin, acho que é o Kevin.
Sim, com o Kevin já falamos já para a próxima época, mas sim, normalmente sim, com uma equipa. Primeiro ano, subi para treinar, para mim, pessoalmente, treinar uma equipa R2 para um ano, pronto, é, dá um objetivo, mas tenho outro objetivo para a frente.
Vocês,
mas...
vocês fazem captação diretamente na vossa idade ou já não? Ou já são jogadores que vêm das camadas
jovens? A primeira coisa que é... O nosso objetivo é guardar o máximo de jogadores, já a primeira. A segunda é ver o que tem na equipa sub-20, porque foi a primeira e já fizemos a escolha, já. E depois de ver isto, vou juntar dois ou três, talvez três ou quatro, pronto, jogadores, porque também tem descida de cima. Não podes juntar muitos jogadores, porque ficam muitos jogadores de fora, jogadores de fora, e é isso o mais complicado. E pronto, há jogadores que ligam para mim e mandam uma mensagem: ah, o meu amigo treinado, está bem, eles vêm, mas muito jogador de captação não, para uma equipa B, para mim não servam muito. É mais ter os jogadores do clube.
Exatamente.
E pronto,
que já tem alguma...
Sim, já quase os sub-20 já treinaram todos já comigo, já jogaram um jogo, já têm uma ideia do que a gente quer, e pronto, e depois é mais fácil para eles.
Muito bem, João, vamos fazer agora um breve intervalo, vamos para as notícias e depois vamos falar um pouquinho de outras, um pouquinho, que é como quem diz, vamos falar muito de outras modalidades. Vamos começar pelo rugby, vamos dar um saltinho até Renan para falar com o José Madeira, logo depois das notícias.
Tribuna Desportiva.